Meus nomes Tati Cartola. Começamos agora o nosso primeiro podcast, onde vamos debater tudo sobre Cartola FC e dar dicas para você escalar o seu time na próxima rodada.
Meu nome é Rafael Saavedra e para acompanhar aqui nessa missão, eu tô com o Felipe Caruso.
Fala, galera!
E o Rafael, que não quer ser identificado.
E aí, pessoal?
O Caruso e o Rafael são dois dos responsáveis por montar o nosso time, o time do Stats, que inclusive na última rodada ficou com o vice-campeonato do mata-mata oficial do Cartola. A gente teve uma boa pontuação, chegou perto dos 100 pontos, mas ficou por pouco. E aí, antes de começar a falar dessa próxima rodada, eu queria, assim, a título de curiosidade, que vocês falassem um pouco como é que vocês montam o time, quais são os seus critérios na hora de escalar o time.
Boa, boa, Rafa. Eu tenho alguns toques de cartoleiro. Para começar, no gol, eu não escalo goleiro que depende de SG. Então, para mim, goleiro é uma posição que você tem que apostar em defesa difícil e tem que apostar num goleiro que joga em casa, que aí você maximiza os pontos dele. Na zaga, é onde eu costumo aliviar a cartoleta. Esse é o primeiro ano que a gente está sofrendo para escalar time por causa de patrimônio. Então, por ser a posição que pontua menos, eu opto por aliviar um pouquinho ali. Claro que eu não vou deixar de escalar o Jeromel, porque isso seria loucura. Na lateral, não tem, assim, prefiro escalar lateral ofensivo do que apostar naquele lateral que vai ter SG do RB. Meio de campo e ataque, eu não gosto de escalar jogador que depende de RB, não gosto de escalar volante. Eu escalo sempre procurando o scout maior. Ou seja, o cara que vai meter gol, o cara que vai dar assistência e que também pontua um pouquinho fora isso. Mas o foco é no scout grande.
Mas
É isso.
você acha arriscado apostar sempre em um jogador na decisão? Ou você também tenta balancear colocando alguns bons jogadores que pontuam sem decisão, como o Zé Rafael, esse tipo de jogador?
Tem que ser um risco calculado, né? Mas, obviamente, você escalar um Zé Rafael, que é um cara que pontua bem sem nada e ainda tem uma chance de meter um gol, é o melhor dos mundos. Mas, assim, numa comparação, eu vou escalar o Ralf, que vai fazer entre 0 e 5 pontos e pode chegar a 10, ou eu vou escalar um cara que pode meter um golzinho e passar disso. Aí eu prefiro escalar esse cara que vai meter um gol. Mas, assim, os unânimes tem que ir. Esses caras pontuam bem e tem chance de fazer tudo. Então, tem que confiar.
Você, Rafael?
Eu sou praticamente um aluno do Caruso, né? Então, muitas dessas coisas eu aprendi muito com ele. Só que a gente tem uma diferença que é o que a gente justamente dá certo na hora de montar o time, que é um anulando as besteiras do outro. Então, quando eu vou montar, eu já olho um pouco pro SG de todo mundo e vejo quem tem mais chance de não tomar gol na rodada. Quais são os dois, três times favoritos? E sempre procuro botar pelo menos um zagueiro, lateral ou goleiro desses times. E aí, acho importante também sempre olhar para jogadores que pontuam bem, como o Jeromel, que o Caruso citou, o Marcos Rocha, que tá já há muito tempo também pontua bem. E sempre tem algum jogador que aparece bem ao longo do ano e se destaca no Cartola. O Vanderlei também é outro que tem DD há muito tempo. E na frente, eu também olho quais são os times que têm mais chance de fazer gol e vejo se tem um representante bom deles para escalar, porque acho que é importante colocar o homem gol, ou o cara de dar muita assistência do time que é favorito da rodada. Acaba que as apostas são muito voltadas nos times, né, que estão mais fortes no campeonato, porque são os times que têm mais gols marcados e menos gols sofridos. É bom também olhar para ver se tem alguma aposta diferente na rodada, mas em geral no Stats a gente busca muita regularidade, né? Então a gente procura sempre o cara que vai pontuar 6, 7 toda rodada, ao invés de tentar o cara que vai fazer 20 duas vezes e vai fazer zero os últimos 30 jogos do campeonato, né? Então eu acho que mistura um pouco o estilo de cada um e por isso que o Stats tem dado certo desde o ano passado.
Falar um pouco aqui da oitava rodada, então, que ela começa sexta-feira, né? Uma pequena diferença, o mercado vai fechar antes, com o Vasco Internacional. A minha primeira impressão da rodada é que ela é um pouco mais difícil para escalar do que a última, né? A última tiveram pontuações maiores, foram tranquilamente as maiores pontuações do ano. E aí isso também complica um pouco pela questão dos favoritos e dos jogadores que são escaláveis virem mais valorizados. Então, assim, pelo menos a minha primeira impressão é que o Palmeiras e o Grêmio são os times mais favoritos dessa rodada. Eu queria que vocês me dissessem o que vocês acham disso.
Eu vejo Palmeiras claramente como o grande favorito. Tem uma notícia, queria deixar claro que a gente está gravando esse podcast numa quinta-feira à noite. Então, a notícia que tem até então é que o Atlético Paranaense deve ir com time misto e poucos titulares vão jogar. Então, vai jogar Paulo André, vai jogar Jonathan, vai jogar um titular ou outro. O Palmeiras já seria um grande favorito, porque o Atlético Paranaense, fora de casa, não mantém aquele desempenho de trator que eles têm na arena. O Palmeiras em casa tem 3 jogos, já fez 9 gols e não tomou nenhum. Então, eu acho que escalar 5 jogadores do Palmeiras não é nenhum exagero, acho que até normal. E eu vejo o Grêmio como favorito também, mas um pouquinho, com uma distância um pouquinho boa. Olhando na classificação, o Grêmio jogou 3 jogos em casa também, e nesses 3 jogos em casa ele tomou 7 gols. Acho que já é bem significativo, mas acho que ao mesmo tempo que todo mundo vai ter o Jeromel no time. Então, de repente, se você acredita no SG do Grêmio, colocar um outro representante, tem o zagueiro Rodrigues, tem o Paulo Vitor no gol, ou se você acha que o Grêmio deve tomar aquele golzinho, só o Jeromel, para equiparar com os outros times.
Eu, como eu falei, eu sempre gosto de eleger os melhores SGs e times favoritos a fazer gols na rodada, né? Eu acho que, além do Palmeiras e do Grêmio, lembrando que o Grêmio também tem o Leonardo, que às vezes pontua direitinho, né? Para quem quiser, de repente, dobrar o SG. Eu acho que dá para observar um pouco o Flamengo na rodada, apesar de ser um clássico duro. Os clássicos Fla-Flu esse ano foram de poucos gols, mas o Fluminense vem de 2 rodadas desgastantes e desfalcado com suspensão, talvez lesão do Matheus Ferraz, a zaga pode vir reserva. O Flamengo vem sem sofrer gols, pode ser uma boa aposta colocar alguém do Flamengo mesmo no clássico, que é algo que a gente, eu pelo menos, evito. Eu acho que o Cruzeiro não está numa fase boa, mas enfrenta um Corinthians desfalcado na defesa e, ao mesmo tempo, vem com moral pela classificação. Talvez alguém da defesa, como o Dedé, acho que Egídio é dúvida, né? Mas de repente o Dedé é uma boa. E o Santos, mesmo com a eliminação de hoje, enfrentando de novo o Galo, é um time que, por um lado, o São Paulo esconde a escalação, mas por outro, tem muitos jogadores que pontuam bem, né? Então, também pode ser um time que é bom de colocar, de repente, o Jorge. Infelizmente, o Rodrigo tá fora, né? Mas pode ser que, se, por exemplo, tiver o SG ou participar na frente, o Jorge seja uma boa opção. E aí, para quem gosta de uma aposta, pode olhar o time do Goiás. O Leandro Barça, né? Tem pontuado bem, além de fazer gol. Tem 2 gols em casa já, em 3 jogos que ele participou. Tem uma média de aí quase 3 sem decisão, né? Sem contar gol e assistência. Tem jogadores baratos no time, então, de repente, é um time que você pode olhar também se quiser fazer alguma coisa diferente, até com SG mesmo, com Jefferson ou David Duarte, que são opções que podem ser diferenciais. Mas tem coisa que não dá para fugir, como, por exemplo, colocar Jeromel, Marcos Rocha, próprio, como o Caruso falou, meio ataque do Palmeiras com Dudu, Zé Rafael e etc.
Tem um outro pitaquinho também na rodada, que é pra gente não subestimar muito o Fortaleza. Esse time do Fortaleza é bem armado, e apesar dele ter tomado 8 gols em 4 jogos, se a gente parar pra analisar os jogos, foram 4 do Palmeiras. Então, o Fortaleza perdeu de 1-0 pro Botafogo fora, foi lá na Arena Condá e ganhou de 3-1 da Chapecoense, e aí teve esse jogo agora contra o Flamengo, que fez as 2-0 e não teve uma atuação tão boa, mas estava cansado, final da Copa do Nordeste. Eu acho que a gente tem que dar um pouquinho de credibilidade para o Fortaleza. Pesando ainda também que o Grêmio está sem o Everton, né? O craque do time. Então, acho que eu não aposto tão forte assim no Grêmio. Mas cabe um Felipe Vizeu ali, artilheiro, 2 cartoletas no ataque para aliviar o preço do time. E também acho muito importante falar sobre o Thiago Galhardo. Ele incorporou o Messi no Ceará, ao que parece, né? Ele tem 4 jogos, fez 3 gols e deu uma assistência. Tem uma média altíssima no Cartola, tá jogando muita bola, então Acho que esse é o jogador que você não pode deixar de escalar. Porque Cartola é muito de fase. Então, quando o jogador está em fase boa, você tem que aproveitar. E no gancho da fase, acho que a gente precisa também olhar para o Thiago Neves. Como o Rafael citou, o Corinthians pode vir desfalcado na defesa, né? E o Thiago Neves estava um tempo muito mal, já foi um grande cartoleiro. Era até a
E
obrigação
tem
em
uma
muitas
boa média, né, Caruso?
cidades. Tem uma ótima média. E isso é consequência dos jogos mais recentes, né? É, tá com média de 6,18. Porque nos últimos jogos, vamos lá. Eu vou dar uma estatística aqui que eu achei bem impressionante. Últimos quatro jogos do Cruzeiro. Inter tomou 3-1. Gol do Cruzeiro, ele deu assistência. Inter tomou 2-1. O Cruzeiro tomou 2-1 da Chapecoense. Quem fez o gol do Cruzeiro foi o Thiago Neves. Cruzeiro empatou com São Paulo fora. 1-1. Quem fez o gol foi o Thiago Neves. Cruzeiro empatou com o Fluminense, 2-2, Copa do Brasil. Quem fez os dois gols foi o Thiago Neves. Então, você pegar os últimos cinco gols do Cruzeiro, o Thiago Neves fez quatro e deu assistência. Participou de absolutamente todos. Então, esse é o tipo de fase que você não pode ignorar. Você tem que escalar esse jogador. Eu não gosto muito de escalar jogador contra o Corinthians, porque costuma ser um time sólido defensivamente. Mas acho que às vezes a gente precisa abrir uma exceção e, quando está em fase boa, tem que escalar mesmo.
Aproveitando o que o Caruso falou, a questão do Grêmio, por exemplo, você tem agora, o Luan deve jogar, não está confirmado, mas deve jogar. Mas se você olhar quem está confirmado no time do Grêmio, você tem Michel, Alisson, Maicon e Viseu. Você não tem uma unanimidade, né? Um cara como Everton tem que escalar. Então, além do que o Caruso chamou atenção, né? Do Fortaleza, que pode vir forte, você não tem aquele cara a obrigação de escalar. Talvez o Viseu para ser o homem gol ali, mas também não é um cara que pontue bem no Cartola e tudo. Então, realmente é uma rodada aqui para quem quiser se diferenciar apostando em outros caras de frente, né, meias atacantes, tem a oportunidade.
Pro gol, o que vocês acham, assim? Tem algumas opções boas, que assim, pelo menos a gente vê o Jordi, né, que ele tem pontuado bem em casa, e o Vanderlei é outra opção também que aparece bem. Eu queria que vocês me dissessem aí o que vocês acham pro gol que vocês estão vendo para essa rodada.
No gol, eu acho que o Jordi é o típico jogador, Caruso me corrija se eu estiver errado, que eu gosto e o Caruso nem tanto, mas ele é um cara que tem. Todo jogo ele tem pelo menos uma DD no Cartola, a média dele é de 2,3. Jogando em casa, fez 4 DDs um jogo e 2 DDs nos outros dois jogos. Então, ele é um cara que faz DD e ele é aquele goleiro que dificilmente vai fazer menos 2. Por outro lado, a gente sabe que o CSA tem um time limitado, né? Então, ao mesmo tempo, ele pode. Dificilmente vai te dar um SG, que são aí 3 pontos garantidos. O Botafogo vem de um bom clássico, mas não é também um time consolidado. E eu acho que o Jordi pode ser uma boa. E acho que o Vanderlei entra naquele rol de Marcos Rocha e Jeromel. É o cara que pontua bem. Independente da rodada, e se ele tiver SG, ele pode imitar. O Santos certamente vem pressionado com a eliminação de agora há pouco, né? E eu acredito que o Vanderlei, já tendo ficado fora de dois jogos seguidos, deva ser o titular no gol do Santos. É bom também observar isso, porque amanhã só tem um jogo, a rodada vai ficar para o final de semana e o Santos joga domingo, né? Então, veja as notícias aí para ver se o Vanderlei joga. E eu acho que o Lomba também é um goleiro que tem feito muito ADD. Para quem gosta de apostar em time jogando fora de casa, o Vasco está numa fase muito ruim. Mas assim, eu particularmente tenho um pouco de ressalva porque o Inter fora de casa não tem um desempenho tão bom no campeonato, né? Então é uma aposta mesmo, até porque ele está valorizado, vem uma boa pontuação no último jogo. Se ele não for bem, não tiver SG ou fizer muitas DDs, pode perder cartoletas.
Eu reparei aqui que o Inter cede 12,5 pontos para os goleiros adversários jogando fora de casa, né? Então, acho que o Sidão pode surgir como uma boa aposta aí, né?
Mas o Globo Esporte colocou agora, há pouco, 9h30, que Fernando Miguel tá na escalação provável. Então acho que joga ele. Realmente o Inter cede 2,5 DDs por jogo para o goleiro fora de casa, mas se for apostar em alguém, seria Fernando Miguel, que volta de lesão, né, Caruso?
Essa é uma boa informação, hein? Porque o Sidão é um goleiro que gosta de fazer um ADD, mas sendo o Fernando Miguel, a gente melhor acompanhar, né? Se ele vai ser confirmado mesmo. A princípio, é uma boa opção, sim. Eu acho que vale até interpretar esse número aí de 12,5 pontos que o Inter cede fora de casa. É um número bem impressionante. O Rafael já antecipou que eles cederam 2,5 TDs por jogo, né? Mas
Isso.
além disso, o Inter jogou 3 jogos fora de casa e não fez nenhum gol.
Exato.
Então, já tem 15 pontos de SG aí que eles deram. 5 por rodada, né? Então o resto ficou por conta das DDs. Não confio muito no SG do Vasco, mas essa é uma informação que a gente tem que guardar. E levar em conta ou não, né? Apostar na estatística ou em alguma magia que você queira pro goleiro. Complementando também o que o Rafael falou dos goleiros, eu corroboro com tudo que ele falou. Acho que escalar Vanderlei é muito bom. Você escala tranquilo, sabendo que seu goleiro vai fazer pontos positivos, não vai negativar. Quem jogou 2007 Cartola, né? Muito cartoleiro vai lembrar disso. O Vanderlei terminou com média 8 ou 9 no final do ano. Então, não precisava escalar outro goleiro. Era só você deixar o Vanderlei lá, que ele ia te dar mais pontos que qualquer outro. Então, eu acho que esse ano está se encaminhando com uma coisa mais ou menos similar. Ele já tem média 7,97. Só que muita gente não tem escalado ele, porque ele custa quase 23. Então, como a gente está com as dificuldades financeiras esse ano, fica um pouco mais difícil. Mas se tem um goleiro que você pode confiar toda a rodada, esse goleiro é o Vanderlei. Sobre o que você falou do Jordi, Rafael, não poderia concordar mais. O Jordi é aquele goleiro que vai te dar defesa difícil. Eu lembro até do Fernando Henrique, né, que gostava de dar aqueles pulos. Mas eu gosto muito dele para essa rodada. E eu vou complementar com uma outra estatística. O CSA sofreu 11 gols nesse Brasileirão, mas só um deles foi em casa. Foram 10 fora de casa e um em casa. Eles ganharam do Goiás de 1 a 0. Não tomaram nenhum gol do Santos. Foi 0 a 0 lá na casa deles. E o único que eles tomaram foi do Palmeiras, que só conseguiu fazer um gol no CSA. Então, talvez, em casa você possa até confiar um pouquinho mais no time. Eu acho o Jordi uma ótima aposta. Se ele trouxer esse SG contra o Botafogo, que também não é um time de marcar muito gol, né? Não fez nenhum gol do São Paulo fora, não fez nenhum gol no Goiás fora, e fez um gol no Fluminense, que era um clássico. Então acho que ele pode vir aí para um SGzinho e umas três defesas difíceis. Tá bom, né? Eu
Tá ótimo.
recomendaria sim. Eu corroboro essa dica aí. Essa é a minha aposta da rodada.
Então, antes da gente fechar, fala.
Só para também colocar uma pimenta aí, porém, o Botafogo cede apenas 0,3 defesas por jogo para o goleiro fora de casa, o que quer dizer que ele, dos 3 jogos, cedeu só uma defesa difícil. Então, para deixar a pulga atrás da orelha. Tem que pensar também se o Botafogo é um time que vai chutar muito no gol, né? Então, como nenhuma rodada é perfeita, nenhum jogador é perfeito, tem esse porém aí pro Jordi.
Boa, boa. A estatística vale sempre pro bem e pro mal, né? Tem os
É,
dois
também.
lados.
Então, vou fechar aqui a nossa conversa sobre a rodada. Queria agradecer a participação de vocês.
Valeu, galera. Obrigado, Rafinha. Obrigado, Rafael. Sempre um prazer discutir futebol e cartola com vocês. E que seja o primeiro de muitos.
E a gente quer ouvir o feedback aí de vocês, o que vocês acharam, para a gente poder transformar isso numa rotina e melhorar, né? Para ajudar cada vez mais vocês aí a escalar na rodada e a mitar nas suas ligas, enfim, para poder zoar os amigos aí ao longo da semana inteira.
Então é isso. Sigam os nossos perfis nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, @stats_cartola. Qualquer dúvida pode mandar pra gente lá por mensagem que a gente responde. Então, deixem o feedback do que vocês acharam do nosso primeiro podcast. Um abraço e até a próxima.